Sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 14 de maio de 2020, na segunda semana de desconfinamento, e depois de quase 2 meses de ausência, voltei ao estúdio para gravar este novo episódio. Mas não se preocupem, que quer a minha colega Lia Pereira, quer o nosso convidado, estão nas suas respectivas casas, pelo menos, espero que assim seja. Continuamos dessa forma a assegurar as devidas precauções de distanciamento. Olá Lia, como é que te sentes esta semana?
Olá Mário, sinto-me otimista, obrigada por teres desbravado o terreno, já estás aí em Passo de Arcos, para a semana também eu estarei e está tudo bem, vamos lá, mais uma emissão.
Vais dar umas férias aos teus gatos, portanto, para a semana.
Exatamente.
Chegamos esta semana ao 17º Posto Emissor, estamos quase a atingir a maioridade e recebemos um convidado muito especial. Os nossos ouvintes conhecem-lhe bem a voz, mas provavelmente nunca lhe viram os olhos. Isso nunca o impediu de conquistar mais e mais fãs, com a emoção que deposita nas canções. Já lá vão 26 anos desde que o ouvimos pela primeira vez pedir socorro por se estar a apaixonar e a dizer que não podia mais viver assim. Já lhe perguntaremos como será agora viver assim, neste novo normal. Ao longo de quase 3 décadas de percurso, a sua vida musical cruzou-se com a nossa e trouxe sempre palavras fortes com ela. Sem pudores, na hora de mostrar as suas convicções, sacou de uma certa palavra começada por F, que eu não vou dizer agora, para o título de uma canção. Algemou-se ao Coliseu do Porto quando a sua cidade esteve prestes a perdê-lo e criticou o poder político sempre que achou que o devia fazer. Recebemo-lo agora, 2 anos depois de editar Espiritual, o seu mais recente álbum, com Tempestade, o novo single, ainda bem fresquinho. Bem-vindo, Pedro Brunhosa.
Olá, muito obrigado pelo convite.
Está tudo bem?
Está tudo bem, obrigado.
Não estamos sós na tempestade. Ainda há luz neste mar alto.
Agora sim, pergunto-te como é que é estar a viver assim, estes tempos duros, com um vírus a pairar à nossa volta e por cima da nossa cabeça e em todo lado.
Pois, esta é a normalidade, não é? Nós agora vamos ter que coexistir com isto. O ser humano tem esta propriedade incrível de se adaptar rapidamente e de ser resiliente, de ser combativo, de ter a noção de que o futuro trará aquilo pelo qual ele lutará. O ser humano luta por isso tudo. E nesse sentido, a palavra esperança, creio que é uma palavra, naturalmente, linguisticamente existe no sentimento da humanidade. Não há nenhuma outra espécie, provavelmente, que saiba disso. Portanto, a percepção do fim, aquilo que nós temos como percepção de fim, a percepção da morte, nós sabemos que somos finitos, dá-nos também, confere-nos também o dom da esperança. E, portanto, neste confinamento, eu creio que todos nós temos... Eu tenho aprendido muito, pessoalmente tenho aprendido muito. Tenho aprendido a viver de uma outra forma, tenho aprendido a descobrir outras coisas, outros tempos. E sobretudo eu creio que para nós que escrevemos e que vivemos uma função criativa, o confinamento não é uma novidade, porque a nossa profissão é uma profissão de ela própria confinada, não é? Eu outro dia li uma coisa interessante do Pedro Cabita Reis, que é um artista plástico que eu admiro muito. Ele dizia, o artista não tem hiatos, ou seja, o ato criativo não se distingue da vida, percebes? Quer dizer, está permanentemente e é um contínuo. E este ato criativo é sempre um ato solitário. Portanto, o confinamento não é uma novidade. A novidade é andar na rua e as pessoas estarem todas de máscara, nós termos que ir comprar o jornal de máscara. É algo que é, tem de sair de um livro de H.G. Wells,
né? Exato. Um distópico. E de ter cuidado quando estás com a tua família e esse tipo de coisas, não é? Eu acho que a questão dos abraços, não é? A questão dos abraços é muito difícil nesta altura.
Sabes que o meu pai tem 96 anos. O meu pai enfim, está quase a fazer um século de existência. Foi advogado até aos 90, exerceu até aos 90. Pois. Continua intelectualmente muito bem, fisicamente, felizmente, não está mal. Infelizmente eu não o toco, não o abraço, há 2 meses. Pois. É muito duro, sobretudo para ele. Pois, sobretudo, claro, para ele. Porque nós ainda temos uma vida ativa, vamos de alguma forma diluindo esse desgosto, não é? Agora, para quem está confinado a um espaço, não poder abraçar os outros é tremendo, não é? E é uma, digamos, uma relação entre o não querer contaminar mas também, quer dizer, quanto tempo mais vai o meu pai ter para ser abraçado, percebes?
E
esta questão é esta questão que eu coloco pessoalmente, é uma questão que milhões de portugueses colocam, porque muita gente tem os seus pais, as suas mães, os seus avós neste estado, ou então parentes que têm doenças, não é? Crónicas, que poderão ser mais facilmente. É muito complicado isto, muito complicado esta balança. Portanto, esta é talvez este lado afetivo, é talvez aquele que mais pesa.
Pedro, foi também por isso que dedicaste o teu novo single, que temos estado, o dueto com a Carolina Deslandes, ao teu pai? É uma forma também de mandar assim um carinho à distância?
É uma maneira de uma carta, não é, para o meu pai. Eu digo, meu pai, não vais tão cedo desta mesa, com toda a carga metafórica que isto tem, não é? E sim, é uma forma de estar mais perto dele e de como explicava agora o Mário, sendo um escritor de canções e o ato da escrita ser uma coisa rotineira, quer dizer, eu neste momento estou no estúdio, venho todos os dias escrever. Umas vezes saem coisas, outras vezes não sai nada, pura e simplesmente nada, e vou-me embora, fico sentado aí. Mas o ato de escrever é um ato que está sempre consentâneo com aquilo que eu vejo, não é? Com aquilo que sinto. Não é de propósito que eu escrevo metaforicamente sobre esta pandemia, não é de propósito, mas é aquilo que de repente me entra pelos sentidos dentro, portanto eu não posso ignorar. E de alguma forma esta separação do meu pai, ela própria também já é uma metáfora do que é o significado mais profundo da crise que vivemos agora.
É engraçado porque tu foste sempre, ao longo da tua carreira, pontuando momentos, eu diria até chave da nossa vida em sociedade, em Portugal. Falo da balada de Gisberta, para os braços da minha mãe, agora esta tempestade. É também uma forma alternativa de tu te acorrentares ao Coliseu, para deixares que estes assuntos não morram e não se esqueçam e que fiquem gravados na nossa memória coletiva.
Sabes que, como vocês sabem bem, quer dizer, a arte é muito diferente do entretenimento. Há uma grande diferença. O entretenimento tem um espaço muito próprio, o entretenimento tem um lugar muito próprio, tem um tempo próprio. Mas a arte é algo que pelo contrário, te cria outro tempo e te cria outro lugar. É mesmo isso a definição da arte, é outro espaço, outro sítio. Apesar disso, a arte está enraizada no seu próprio tempo, não é? Ela é o espelho da sua própria contemporaneidade, quer dizer, nós podemos perfeitamente definir digamos, o princípio do século XX através, por exemplo, da arquitetura do Gaudí. É um exemplo, porque é uma arte muito substantiva, não é? Ela espelha aquele momento. A música também, a música ao longo dos séculos tem sido isso, quer dizer, desde a antiguidade clássica, a música tem sido assim, uma espécie de espelho da realidade. A minha música é sobretudo, eu creio, e sempre tive essa noção, desde viagens, por exemplo, É Preciso Ter Calma, que é uma canção que fala da problemática da SIDA naquela altura, 93, 92, 93, 94. E é uma canção que é um êxito nas vozes dos miúdos, que eu acho que nem sequer se aperceberam que aquilo estava a falar de uma questão tão grave, que era uma carta de amor de dois indivíduos que um deles ia fatalmente morrer contaminado com HIV. Voou a tua vida perdida perante os braços da SIDA, mentira roubada, pesar, uma seringa trocada, um prazer que agora é nada. Era assim. E depois. É preciso ter calma. Bom, mas isto para te dizer que esta, no caso da balada de Gisberta, foi um caso, é absolutamente chocante, porque simbolizou, se quiseres, olha, em primeiro lugar, o ódio homófobo. Em primeiro lugar, ela foi morta porque era transexual. Em segundo lugar, o racismo. Ela foi morta porque era brasileira. Em terceiro lugar, o facto de ser pobre, o ódio aos mais fracos, aos desprotegidos. Ela foi morta porque era pobre. Em quarto lugar, ela foi morta porque estava sozinha. Portanto, em quinto lugar, ela foi morta porquê? Porque ela ainda era mais fraca do que aqueles que a mataram, que eram uns miúdos de 13 anos, eles próprios vítimas de violência doméstica. E pior do que isto tudo, quer dizer, pior não, mas a somar a isto tudo era o facto dela ser minha vizinha, a Gisberta era minha vizinha.
Okay.
Nós ali na zona conhecíamos-la da rua, era muito simpática, muito simpática. Ela tinha sido o Gisberto e tinha uma vida miserável e vivia nas traseiras da Escola de Jazz de Porto. E aquela morte foi chocante e foi emblemática da xenofobia, de tudo isso, da homofobia, etc. E portanto, foi impossível não escrever sobre isso. Mas também te digo uma coisa, a Gisberta era uma personagem muito poética. E no não sei se me estão a ouvir, estão a ouvir?
Estamos a ouvir, sim. Sim.
Desculpa. A Gisberta era uma personagem muito poética, era uma personagem... Mas há um personagem de Lisboa, sobre o qual eu escrevi. A canção passou mais por Brancas Nuvens, passou mais despercebida, porque não foi tão dramática a morte, que foi o Senhor do Adeus.
Sim.
E vocês sabem muito bem, lembram-se dele, não é?
Sim, 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 sim.
O Senhor do Adeus, era um personagem incrível. Eu sempre que passava ali, e passei anos e anos e anos a fio, sempre passava ali e eu perguntava-me, quem é este indivíduo? Porque ele tinha um ar, não é? Tinha um ar, sim, de príncipe. Sim, aliás, sim, sim. Eu falei nele na música, chamei-lhe o Príncipe Feliz do Saldanha, porque me fez lembrar a história do Príncipe Feliz do Oscar Wilde, em que depois Deus manda buscar os objetos mais bonitos que ficaram na praça e ficou o coração daquela estátua. E a pomba leva-lhe o coração, a andorinha leva-lhe o coração. E portanto, o Príncipe Feliz de Saldanha, o Senhor do Adeus, eu senti um ímpeto de escrever sobre o Senhor do Adeus, porque acho que na tradição da canção, da cultura pop, se quiseres, da cultura rock, a canção urbana fala sobre estes personagens,
sim,
não é?
Sim, sim.
Eles são uma grande fonte de que espoleta a criatividade.
Claro, havia o Velho do Restelo e nós temos o Senhor do Adeus e é engraçado, estavas a falar da Gisberta e eu estava-me a lembrar que a música, especialmente nos últimos anos, tem tido algum impacto no Brasil.
A música teve muito impacto. A música chegou a estar nos lugares cimeiros do top porque a Betânia interpretou a música.
Pois.
Gravou dois discos com a música, um ao vivo e um em estúdio, encerrava os espetáculos com essa música e tornou-se um hino da comunidade gay, LGBTQ, brasileira, e hoje é uma canção que está no cancioneiro, enfim, nos bares, karaoke, etc. E depois deu origem a uma peça de teatro.
Sim.
E mais tarde deu origem a um livro e agora parece estar a dar origem a um filme. Portanto, ainda bem, repara, Mário, a Betânia, quando me ligou, e agora estive recentemente com ela, porque ela canta várias músicas minhas, quando falei com ela agora recentemente, ela disse que cantou a canção, porque eu a ouviu. Por outro lado, a peça de teatro que fez um grande... Repara, estamos a falar do Brasil do Bolsonaro, não é?
Exato.
Portanto, e é uma peça brutal. Eu já vi a peça, vi ao vivo a peça, é absolutamente inacreditável. De uma dramaturgia fantástica. É um homem só no palco, Luiz Lobianco, que fez parte do elenco de uma série muito, muito conhecida, uma novela muito conhecida, e é incrível a dramaturgia, não é? E por outro lado, tem piada e é trágico simultaneamente. E essa peça também teve muito impacto, muita polémica, uma vez mais, junto da comunidade de extrema-direita brasileira. Claro. Ele foi vítima de muita violência também. E portanto, repara, tudo isso porque houve uma canção.
Exato, exato.
Percebes? Não é querer puxar galões, não é isso?
Não, mas é o...
Repara, ainda bem que veio dar voz à comunidade LGBTQ, que é preciso desestigmatizar. Erra, é a palavra que um gajo quer dizer. Desestigmatizar.
Seguindo esse mesmo raciocínio, a mesma linha, tu pensas que hoje seria possível, como era em 1994, um concerto ser simbólico de um protesto? Eu pensei nisto por causa daquele concerto que tu deste contra as portagens na 25 de Abril. Tu sentes que isso hoje ainda é possível? Ou há demasiado ruído?
Sim. Eu acho que, primeiro, esse concerto que foi na Costa Caparica, dia 31 de agosto de 94, estava marcado muito antes do governo subir as portagens, como deves calcular, quer dizer, claro. Não vamos tocar na Costa Caparica, os concertos são marcados com muita antecedência. O governo subiu as portagens e aquilo caiu como ouro, ouro sobre a rua, não é? Pronto. E, portanto, cavalgou o descontentamento das pessoas, foi isso que aconteceu. O que acontecia naquela altura, eu acho que não sei se era possível repetir, por uma razão muito simples, é que na altura não havia, em primeiro lugar, redes sociais para esvaziar o descontentamento, percebes? Hoje em dia as redes sociais servem muito para uma certa rebeldia coletiva, uhum. Em primeiro lugar. Depois, portanto, havia um culto à volta das minhas intervenções políticas, porque não havia mais ninguém a fazê-las. Pois. E o segundo ponto, fazê-las na esfera que eu representava. Mas o segundo ponto é, eu também acho que é legítimo, dizer que o então governo de 94, 92, 93, 94, era liderado por um professor que tinha sido ministro das Finanças e que tinha ganho a presidência do partido da altura, porque tinha ido por acaso a um congresso. Ele foi por acaso fazer a rodagem do seu Citroën, e não havia mais ninguém disponível, e ele é eleito para secretário-geral. Secretário-geral, ministro das Finanças, primeiro-ministro, presidente. Portanto, ele é presidente por acaso, com algum mérito, mas é por acaso. Mas foi, em todos estes níveis, foi péssimo. E agora eu só digo assim, porquê que aquele concerto catapultou o descontentamento nacional? Porque, uns meses antes, para já nós estávamos a 19 anos da Revolução de 25 de Abril, Portugal tinha vivido 48 anos de ditadura, ainda estávamos bastante, digamos, enclausurados num abraço de conservadorismo. Portugal é um país conservador. E tinha havido uma carga policial violentíssima na Marinha Grande, na Manuel Pereira Roldão, que é uma fábrica, uma carga policial violenta, com feridos, e tinha havido uma carga policial violentíssima na Ponte 25 de Abril. E agora pergunto, desde essa altura, portanto, desde este exercer do poder autoritário, já tinha havido uma outra carga policial no dia 1 de maio, na Baixa do Porto. Desde este dia, 31 de agosto de 94, nunca mais houve cargas policiais em Portugal. E isto representa o quê? Há naquele dia uma inflexão, e o que é que acontece ao governo do então primeiro-ministro, cujo nome eu dispenso? O que acontece ao governo? Cai. O governo cai, vai a eleições e é derrotado, liminarmente derrotado. O que quer dizer que o povo português nunca mais aceitou ser espiciado. O povo português nunca mais aceitaria uma carga policial. Uma carga policial, uma coisa brutal, de tiros disparados. Sim, há um ferido grave, há um tetraplégico que sai da carga policial da Ponte 25 de Abril. Foi a última que aconteceu em Portugal, nunca mais aconteceu. E isto quer dizer bem em que regime se vivia na altura, ou seja, há o 25 de Abril, é verdade, há um período de alguma acalmia e liberdade, mas depois há esse primeiro-ministro, ele é muito próximo na sua postura do que tinha sido o António Oliveira Salazar. E o povo português, durante algum tempo, tolerou, não é? E eu, de alguma forma, quando eu escrevo Talvez Foder, que é uma canção brutalmente política e dura, a palavra foder não é a coisa mais agressiva que ali está. O que ali está, sim, sim, é o discurso que resta a canção. Há fascistas em Berlim e em Moscou. É o discurso que de velho se faz novo. E a turma respondia. Então é o que é que temos de fazer? A turma dizia. Talvez foder, talvez foder. Não era eu que dizia.
Pedro, esses fascistas não desapareceram, não é? Continuamos a ter, enfim, líderes de... digamos, de virtudes democráticas um bocadinho discutíveis, não é? Mário, desculpa, saltei aqui uma pergunta, mas não, achei que ficava claro agora.
Claro.
Ou seja, não. Essa canção, essa letra, poderias cantá-la hoje sem fazer, claro, grandes adaptações, não é, Pedro?
Infelizmente é verdade, infelizmente é verdade. Mas há um livro de um filósofo americano, chamado Rob Reiner, que se chama O Eterno Regresso do Fascismo. É um livro pequenino, lê-se rapidamente. E ele diz coisa muito interessante, que é verdade. O pensamento de ódio, que surge geralmente em alturas de crise, este pensamento de ódio, de que tenta solucionar as coisas com frases de acolhimento fácil junto das pessoas. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão pobres, as pessoas estão com poucos recursos, estão com pouco acesso a muitos bens, e portanto há um grande descontentamento que facilmente rastilha como palha num incêndio. E o discurso do ódio é um discurso que está muito atento a isto. Para já, porque o discurso de ódio cavalga no medo das pessoas, usa o medo das pessoas, e não oferece nada, oferece ódio. O que é isto? No caso, por exemplo, do discurso nazi na Alemanha de 1933, quando Hitler ganha as eleições, não havia propriamente um projeto de governo para o país. Não, havia uma culpabilização dos judeus pela crise económica do país. E, portanto, Hitler ganha as eleições porque tem um discurso de ódio contra os judeus e explica às pessoas que o país está pobre porque os judeus estão a dar cabo disto tudo. Ora, isto não é uma solução construtiva, não é um discurso aparelhado, digamos assim, é um discurso destrutivo de ódio que canaliza o medo das pessoas em direção a uma determinada entidade. O Trump repetiu a mesma coisa com o discurso de ódio contra os mexicanos.
E agora os chineses.
Exato.
E agora os chineses, não é?
E agora os chineses. E portanto, é preciso sempre encontrar um bode expiatório, porque as pessoas que têm medo e as pessoas que estão pobres e estão vulneráveis têm uma tendência a acreditar nestes fanfarrões que dizem o problema é dos ciganos. E agora que dizem a Valentina morreu ou temos que pôr a pena perpétua. É uma coisa absolutamente idionda, de bacoca, de tão burra.
Como é que tu olhas para...
Tão inútil, porque não tem nenhuma repercussão política.
Como é que tu olhas para ele, para essa pessoa que tem esse discurso? Olhas para ele como uma pessoa que simplesmente é espertalhona e está a tentar aproveitar-se disso, ou que acredita precisamente naquilo que está a defender?
Acho que é isso exatamente. A questão é que tu tens toda a razão ao dizer que é um espertalhão que se está a tentar aproveitar disto. Claramente, é um finório, é daquelas... Faz lembrar aqueles sujeitos que vendem carpetes nas feiras com um microfone atado ao pescoço, sabes? Não, estou aqui para enganar ninguém, pode comprar esta carpete por 30 e os pousos, mas agora vai lá e vai ver. É um vigarista de feira, que olha para as pessoas inteligente, claro, olha para as pessoas e percebe que se eu disser, deixa-me lá, que agora morreu a Valentina, vou pedir a prisão perpétua. Pronto, pá, o que é que a prisão perpétua, o que é que adianta em termos políticos e científicos? Nada. Uhum. Os Estados Unidos têm prisão perpétua e é o país com maior taxa de criminalidade no Ocidente. Mas para a ele servem os propósitos, porque cavalga a simpatia do medo das pessoas. Isto é que é problemático. Portanto, cuidado, não desprezar os espertalhões, como dizes, e os fanfarrões, como eu digo, porque o Hitler também era um fanfarrão. Uhum. O Hitler era um inútil, era um cabo da Primeira Guerra Mundial, era um pintor frustrado, era um arquiteto frustrado, era uma pessoa com gravíssimos problemas do foro psiquiátrico, ou não teria havido a calamidade que houve. Era um déspota, mas a partir do momento em que começa a ter o apoio das franjas marginais com fome da população alemã, de indivíduo medíocre, passou a indivíduo consagrado, foi legitimado pelas eleições. Portanto, e o próprio Trump e o Bolsonaro, que não são propriamente uns suprassumos de inteligência, são uns fanfarrões espertalhões, também foram legitimados pelo voto. Porque, como dizia alguém em relação a esse sujeito que estás a falar, a democracia não é um valor para ele, é um instrumento no qual ele se apoia para depois destruir o valor, certo?
Mas tu sentes que isto é aquilo que estamos... Sentes que é um ciclo e que isto, de repente, como há aquele cansaço, de repente estas figuras sobem e depois, quando há um cansaço dessas figuras, voltaremos a afastar-nos dessas posições extremadas?
O problema é que essas figuras geralmente não nos deixam cansar, porque vão impedir os mecanismos que nos permitem cansar. O caso de Viktor Orbán na Hungria é típico, não é? Ele ganha as eleições através de métodos absolutamente sinistros,
pois.
Mas uma vez chegado lá em cima, destrói os mecanismos da democracia que permitiram lá chegar, para que cansaço ou não, a população não possa voltar a retirar. Isso chama-se ditadura, percebes? E o fascismo, o pensamento fascista, é um pensamento cíclico, porque vem sempre, há sempre haver alguém a cavalgar uma crise. Cavalgar as crises é fácil.
Pois.
Mas já agora deixa-me dizer-te que aproveito para dizer, para já é preciso que o povo português esteja muito atento a isto, não é? Nós todos temos que contribuir para isto, estar atento. Mas também uma palavra de um certo positivo é em relação ao papel do governo, porque o governo tem tido um papel exemplar na liderança da crise. O Presidente da República também tem feito um papel notável, e a oposição também, quer à esquerda, quer à direita, mas eu sublinharia aqui o papel do Dr. Rui Rio na oposição à direita. Tem tido um papel exemplar em não deixar que, um papel de Estado, em não permitir que o populismo cavalgue. Portanto, tem havido uma liderança, ainda bem que há adultos na sala, não é? Exato. Esta seria a discussão que eu tive. Porque se nós tivéssemos uma crise destas, entregues a um fanfarrão espartalhão, eu duvido que nós tivéssemos Serviço Nacional de Saúde, pois. Duvido que tivéssemos um sistema que pudesse acorrer às pessoas como este está a correr.
É verdade. Lia, aquela pergunta que tu tinhas para fazer antes disto tudo.
Sim, sim. Pedro, quando olhas para trás, se é que alguma vez perdes tempo com isso, sentes que houve, já tiveste um maior distanciamento entre o Pedro Brinhosa homem e o Pedro Brinhosa artista do que tens hoje? Hoje é tudo mais uma só entidade, talvez?
Epá, não sei, porque eu sempre fiz uma distinção entre a minha vida privada e pública. Há bocado o Mário dizia, há 26 anos, quase há 3 décadas, eu sou músico, infelizmente há muito mais tempo, porque era músico de jazz, e bem, já vinha da clássica, já vinha da contemporânea, com o Jorge Peixinho, tinha feito uma série de edições no grupo de música contemporânea de Lisboa, com o grupo de música contemporânea de Madrid, com a oficina musical, etc, etc, e depois com a Orquestra Sinfónica do Porto. E, portanto, era músico. E quando, de repente, eu sou catapultado para a esfera, mais para o grande público, digamos assim, porque fui músico de jazz durante mesmo muitos anos, eu vinha dessa atmosfera da música clássica, onde a descrição faz parte do processo. A bem dizer, ser famoso nunca fez parte dos meus planos. E depois, ainda por cima, eu na altura lembro-me de dizer isto, era-se famoso porque se era porteiro de discoteca, era-se famoso porque, ou queria-se ser famoso porque, pá, sei lá, porque se era manequim, não sei. E portanto o star system foi uma coisa que sempre me afastou um bocadinho. Daí um certo ascetismo meu, não é? Eu gosto de ler, gosto de estar retirado, e o sucesso de Viagens atirou-me para uma depressão muito grande. Eu tive a passagem de ano de 94 para 95, tentei retirar-me, foi impossível, mas eu tentei retirar-me, porque estava deprimido, clinicamente deprimido, e bastante deprimido. E porque havia um conflito entre a exposição pública e a minha gênese discreta. Apesar da parafernália toda no palco, eu na minha vida sou muito discreto, tenho uma vida banal, também me fartei de usar este adjetivo. Eu sou um homem banal, não me procurem fora dos palcos, porque fora dos palcos sou um gajo banal. Não vale a pena conhecer. E é mesmo assim, portanto, continua a ser igual. Agora, falo da minha família. A minha família, da parte do meu pai, está no fim da vida. Durante muito tempo eu protegi-os. O meu filho fez este clipe da tempestade, portanto, falo dele agora. Porque tenho uma razão, pela primeira vez ao fim de 26 anos, tenho uma razão para falar dele, profissional. Pessoal, nunca tive. Não é? E por outro lado, os paparazzi, quando me apanhavam, na altura, quando começou a aparecer esse fenómeno em Portugal, quando me apanhavam, e apanharam-me 3 ou 4 vezes, ao telefone, no Brasil, eu processava as revistas, pronto, e de repente começaram a dizer, se calhar é melhor não andar atrás, porque vai-nos processar outra vez. Porquê que eu processava? Porque tinha tornado claro que quando acaba o espetáculo, a minha vida pública acabou. É por isso que eu uso óculos escuros, percebes? Porque eu lembro perfeitamente, quando eu comecei a usar óculos escuros, que eu sou muito tímido, é mesmo verdade, sou muito tímido. O palco é uma fuga para a frente, mas sou mesmo muito tímido. E lembro que os óculos me protegia, pá. Era como se eu estivesse a levar o Dostoiévski de lá de casa para o palco e continuasse a ler, percebe? No fundo, eu sou o miúdo, pá, o nerd, que quando era puto andava com uma enciclopédia das flores debaixo do braço. Pá.
Portanto, o Pedro...
Não me vejo no papel.
O Pedro não artista é o Pedro que está por trás dos óculos e o Pedro que está para a frente dos óculos é o Pedro artista. E tu já sentiste vontade, já chegaste àquela fase em que pensaste, epá, estou farto desta porcaria, vou mandar os óculos fora, vou espezinhá-los e vou deixar todos os dias.
Todos os dias, pá, ainda não encontrei. Todos os dias. Ainda por cima. Porque, epá, um gajo, eu já não estou a ficar, já não vou para novo. Não? Aquela expressão que é muito bonita. Epá, já não vou para novo. E ainda por cima, pá... Um gajo já não vai para novo e começa a ver pior. E os óculos escuros são uma atrapalhação, pá. São uma atrapalhação. Olha, no palco, já me espatifei, já me esbardalhei no palco várias vezes, uma delas pública, mas aí por acaso não foi dos óculos, aí foi por causa
estes
arquitetos, né?
Foi por causa do degrau que estava ali.
Ah, pá, não era degrau nenhum. São uns génios que desenham uns palcos. Não era degrau. O palco tinha buracos.
Ok.
Porque é bonito. É bonito na televisão, estás a ver? E caiu e caíram vários. Caiu um bailarino até que ficou, creio que permanentemente, enfim, magoado. Mas sim, já caí algumas vezes, pá, no palco, já. E depois, outra coisa, eu não sei as minhas letras de cor, e portanto eu uso telepontos.
Ok.
Teleponto. E agora começa a ter um problema, tenho que aumentar a caixa de telepontos.
Vai aumentando a letra.
É preciso ter caixa.
E tu, agora, engraçado, estavas a falar disso, eu pensei, tu achas que se de repente a tua carreira começasse hoje, tu conseguirias, porque com esta cena toda das redes sociais, estavas a falar da questão do ser famoso ou não ser, com esta questão toda dos bloggers e dos influencers e não sei o quê, tu pensas que a tua timidez te impediria de começar uma carreira pop hoje?
Opa. Eu entendo a questão. A própria continuidade é complicada, porque tu de repente... Epa, eu outro dia estive a ver uma coisa curiosíssima. Estive a ver que o Nick Cave tem menos seguidores no Instagram do que umas miúdas da alberca com as mamas ao léu. Ao léu não. É de biquíni. Eu até acho bem... estou a ironizar, obviamente. Mas percebes, hoje em dia, pá, não é preciso fazer grande coisa. Pá. É um corpo giro e tal. Há exceções, naturalmente, como é óbvio, não é? Por exemplo, há uma pessoa que faz uma gestão das redes sociais, eu acho, absolutamente invejável, que é a Carolina. Uhum. A Carolina Deslandes faz isso de uma forma muito equilibrada. Uhum. Para já, porque ela é inteligentíssima, deixa-me dizer isto. Depois é muito rápida, uhum. É muito perspicaz na percepção. Comunica muito bem na nova era digital. Mas também o produto principal da Carolina é naturalmente a sua voz. Não é? A Carolina domina muito bem as redes digitais e os conteúdos que ela põe são geralmente fantásticos. E, portanto, ela tem, creio que é das pessoas mais seguidas em Portugal. Para mim, alguns fenómenos são estranhos, não é? Esta coisa de repente, somos todos supermodel, somos todos músicos, somos todos jornalistas, somos todos... E é preciso, de alguma forma, criar alguma distância, aquilo que eu dizia há pouco, entre o que é, na minha área, entre o que é arte e entretenimento. Claro que é natural que uma mulher deslumbrante ou um homem deslumbrante cheio de abdominais tenha mais seguidores do que um careca desinteressante que ainda por cima canta mal e canta assim umas coisas profundas e tal. Se calhar esta nova geração... Há um escritor muito interessante, um filósofo coreano chamado Bin Kyul Han, que tem um livro para aquilo que eu aconselho, que se chama A Expulsão do Outro, e é só sobre as redes sociais. E ele é um filósofo que dá aulas em Berlim, na Universidade de Berlim. E o que ele diz é extraordinário, diz, nós, à força de nós estarmos permanentemente a ver o que gostamos e a pôr like no que gostamos, o algoritmo que geramos, pois vai-nos fornecer mais do que nós já gostamos.
Sim, sim, sim.
Portanto,
limita-nos, percebe? Não é?
A expulsão do outro é isso, é que nós nunca somos confrontados com o outro, porque o algoritmo vai-nos, na música, eu é raro ser surpreendido, porque já conheço o que me é recomendado.
Pois.
Eu não quero que o Spotify me recomende nada, quero que esteja quietinho. Estás a perceber? É, deixa-me escolher. É como o gajo que vem na loja, na Tubitec, ou onde for em Lisboa, na Valentim de Carvalho, no Rocio, o gajo ia à loja, pá. E depois vinha o chato perguntar se podia ajudar. Estás a ver? Não pode ajudar, pá. Um gajo que quer procurar sozinho. Pronto. E a expulsão do outro é isso, percebes? É mais do mesmo, eu já conheço, não quero. E por outro lado, também nesse contexto do Bing Chuhan, nesse livro, a utilização do corpo nas redes sociais como o último grande produto. Não é? O corpo passou a ser um produto. E portanto há pessoas que têm, na realidade, 500 mil seguidores, porque têm um corpo deslumbrante. Não é propriamente porque fizeram uma coisa interessantíssima em prol da humanidade ou uma obra. Eu tenho a certeza que o Lobo Antunes teria menos seguidores do que... Sei lá, eu vivo em Canelas. Vivo em Canelas, desculpa lá. Eu tenho um estudo em Canelas, vivo no Porto. Mas há aqui uns gajos cheios de tatuagens em Canelas, com redes sociais, de certeza que têm mais seguidores que o
Lia.
Pedro, falavas da Carolina e da canção que gravaram juntos. Como é que foi trabalhar neste tempo de distâncias? Nós, na semana passada, entrevistamos o Diogo Pissarra, que produziu o tema, e ele já nos deu umas luzes sobre o processo.
Foi muito interessante. Primeiro, o tema foi feito aqui conjuntamente. Eu estou no estúdio de confinamento com o Rui Paiva, que é um jovem produtor que está a emergir, que certamente vão ouvir falar. E, portanto, nós estivemos aqui durante cerca de 15 dias a trabalhar. E depois, o tema foi mandado para o João Bessa, em Miramar. Depois foi mandado para o Diogo Pissarra, no Algarve. Simultaneamente foi mandado para a Carolina, em Lisboa. Portanto, cada qual trabalhou no vídeo para o meu filho, por causa do vídeo, no Porto. Portanto, foi feito Porto, e para Aveiro também, porque houve uma colaboração no vídeo da Aveiro. Portanto, repara, Porto, Gaia, Aveiro, Lisboa, Faro. Portanto, no fundo é o Alfa.
É, eu ia dizer um festival
de Alfa. Este disse que terá paragens na estação de Porto, Gaia, Aveiro, Lisboa e Faro. Isto. Não, isso não teve espinho. Ah, sim, Miramar, exatamente. Miramar é quase espinho. E foi muito fácil. A Carolina pôs a voz imediatamente, filmou-se, mandou. Não, pá, hoje em dia o digital é uma coisa brutal. Eu lembro-me quando estava a trabalhar com Tom Tucker, o engenheiro, chief engineer do Paisley Park, em Minneapolis, e ele dizia-me: olha, o Paul Peterson, que era o baixista de Prince, se calhar amanhã não vem, mas nós vamos gravar por telefone. Eu fui para o hotel a pensar, pô, gravar por telefone, este gajo está maluco. Mas como é que é? Põe-se o telefone no coisa. E no fundo era isto, estamos a falar de 95. Okay. No fundo era isto nos a começar primários. A acontecer. Era isto, exatamente, aos primórdios. Agora, pá, o pessoal manda ficheiros com a qualidade. Pá, é preciso estar bem assessorado tecnicamente. E portanto as coisas funcionaram muito bem. Foi um trabalho fantástico. E o
Oi?
É um jovem músico, pá, que de facto me tem surpreendido, e sobretudo nesta área da maneira como esta nova geração trata os computadores e trata os sons, porque na realidade os programas, o Logic, que é o que ele usa, que nós estamos a usar também, o Logic é um instrumento. E é preciso conhecer timbricamente aquele instrumento, percebes? Onde é que vais buscar aqueles sons? E para mim esse é um mistério. Porque eu sei que no piano, pá, eu toco. Há outras vantagens. No piano podes tocar... Aqui podes fazer uma complexidade, também me enganei, mas... Podes fazer uma complexidade de coisas que o computador não faz. Subtilezas que o computador não faz. Mas o computador é isto com sons novos que nós não conhecemos, percebes? Há um exemplo que para mim é muito claro. O Wagner, quando começa, o Wagner é um compositor de mão cheia, dos meus preferidos. Quando o Wagner começa a fazer as suas grandes óperas, sobretudo o Tannhäuser e o Siegfried e o Tristão, ele precisa de novos sons. E os sons que havia eram os sons que havia, eram a orquestra sinfónica. Normal, o som mais esquisito eram as trompas atrás da cortina, como as coisas. E ele força o fabrico de novos instrumentos, nomeadamente o sax, o saxofone, tem um grande impulso durante a época wagneriana, porque ele cria um som e cantava ao sax, ao adobe sax, e o sax é desenvolvido assim. O trombone baixo, o trombone, instrumentos de sopros que tem nas óperas de Wagner, num som incrível, que ele vai buscar pela novidade que são. E estes programas de computador é isso, são timbres, pá, são... E para mim é um fascínio. Por outro lado, eu como sou uma zelha nos computadores, eu para estar a fazer esta ligação, tiveram que vir 25 técnicas. É pá, sou uma zelha nos computadores, felizmente tenho a ajuda do Rui Paiva, que me traduz. Olha, agora carregas ali. E eu carrego e dá sempre merda.
Estas tecnologias, Pedro, são obviamente uma das ferramentas que temos ao nosso dispor nesta época de distâncias. Outra coisa que temos assistido também é um envolvimento maior de marcas e patrocínios, que penso que a agência que te representa também está explorada, Sons em Trânsito. Deste um concerto online para colaboradores do Montepio Crédito, é a mesma entidade que está também a patrocinar o dueto com a Carolina Deslandes. Estou um bocado disseste de Land, não é? Talvez a dizer em francês, é assim que se diz. Fica na dúvida.
Eu sabes que eu perguntei-lhe, eu chamo-lhe Miss Deslandes. Oh, Miss Deslandes, okay. Como é que se diz o teu nome? É Deslandes. E só, pá, eu vou-te chamar Deslandes.
Deslandes.
Carolina Deslandes.
O nome francês. Porque eu pensava que tinha que esclarecer. Mas pronto, ia-te perguntar, nesta altura é um dos caminhos a ser explorado, não é? O maior envolvimento das marcas para suprir outro tipo de financiamento do espetáculo.
Repara, sim, claro. Repara que em primeiro lugar, a arte e a arte pública é remunerada de alguma forma, não é? Desde que nós não pusemos no erário público, e eu creio que nós nunca pusemos no erário público, eu escrevi um artigo no Público sobre isso, chama-se A Solidão dos que Juntam Multidões, em que fala disso. Os músicos nunca pediram nada ao Estado, não querem, não precisam. E ainda bem, porque fica para outras categorias, o cinema, o teatro, etc. E, portanto, nós falamos, enfim, não temos grandes telhados de vidro. Quando somos contratados pelas câmaras, na realidade estamos a ser pagos pelo Estado indiretamente, mas devolvemos imediatamente com enchentes, na praça, no estádio, na praia, na rotunda, não interessa, aparecem gente de todo lado. E portanto há uma mais-valia nesta equação para ambos os lados. Criamos postos de trabalho na hotelaria, há uma grande indústria do espetáculo que gera riqueza imediatamente. Portanto, a partir do momento em que não há espetáculos, logicamente que as marcas são, elas próprias querem comunicar com os seus clientes ou colaboradores, e portanto há uma estratégia também de parte a parte que converge, não é? Eu fiz, não foi esse concerto, eu fiz muitos concertos privados, fiz para o Continente, fiz para, para o que foi mais, fiz para a Sograp, fiz para Passa Publicidade, toda, mas, pronto, fiz para o aniversário do Teatro Circo, tudo concertos remunerados. Eu sou contra o trabalho gratuito, a não ser que seja um trabalho oferecido por uma causa, mas nós devemos fazer pagar pelo trabalho que fazemos. E, portanto, não havendo uma quebra de princípios, digamos, não vejo mal nenhum em que as marcas estejam associadas a nós.
E agora, para encerrar esta parte da nossa conversa, já tens um álbum novo a ser preparado? Ou este single é só uma canção muito especial que tu criaste para marcar... Para marcar um período?
Repara, na sequência do que eu te dizia, é difícil para um músico não estar a exercer a sua profissão. E, portanto, sobretudo agora em que os telefones tocam menos e que há menos solicitação, há mais um ímpeto criativo. E eu dou a minha impressão: um ano, dois anos, aqui vai estar muita gente a produzir livros e discos e filmes, etc. E portanto, sim, a resposta é sim, embora o conceito de álbum esteja um bocado difuso hoje em dia.
Pois, é verdade.
Curiosamente, o Bob Dylan, não é, como tu sabes, está a mandar singles cá para fora. Claro que aqueles singles estavam todos gravados, nota-se, não é? Ouve-se, já estavam gravados. Aparentemente é um projeto que estava a ser feito há muito tempo. A canção Murder Must Follow, que eu acho extraordinária, extraordinária. Enquanto poema, aquilo é um recitativo, é uma coisa, o ambiente da canção é brutal e o poema é incrível. E eu gosto desse conceito de estar permanentemente a criar e quando apetecer lançar.
Uhum.
O álbum é algo que vem dos anos 50, 60, tem duas faces, o lado A, o lado B, e que depois continua no CD, não é? O Viagens é um álbum, o Tempo é um álbum, o Silêncio, o Momento por aí fora, o Espiritual ainda é um álbum. Eu pergunto-me, é verdade que eu continuo a vender discos, é verdade, o Espiritual vendeu 40 mil discos, o que não é nada mal nos tempos que correm, é verdade.
Portanto, sentes que há uma maior liberdade nesse sentido de poder, mas continuas a ser um amante de álbuns e a querer ter um, ou não?
Claro, claro, a grande questão é para mim, enquanto músico e produtor, uhum, e dono de um estúdio, onde, repara, eu deixa-me só mostrar-te aqui um bocadinho. Temos aqui, olha, estás a ver ali, vai ranger, estás a ver o microfone.
Sim.
Vês? Olha aqui para cima, ao pé direito.
Sim, 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 sim.
E olha aqui o pé esquerdo. O piano, estás a ver o teclado.
Uhum.
Pronto, não sei, está bem a imagem?
Está.
Voltou ao sítio.
Sim, sim, okay. Sim.
Estava-te a dizer que epá, eu tenho um mecanismo. Repara, se eu fosse pescador, era como se eu tivesse aqui um lago de linguados e de robalos e pargos, e ao lado tivesse umas pessoas esfaimadas que gostam de peixe. É só tirar e pôr no prato. Tirar e pôr no prato. Portanto, no fundo, é isso, percebes?
Pois.
Há uma vontade grande, pá. Claro que estou a trabalhar em músicas, não é? Claro. Acabei de fazer uma música, por acaso soa bastante bem, e estou a começar a produzi-la. Estamos a começar a produzi-la. Já tenho outras para trás que vamos repegar. Sim, é natural que daqui vá sair alguma coisa. Agora, uma coisa é certa, vai sair com mais rapidez, vão sair mais canções com mais rapidez.
Falemos agora do assunto que está na ordem do dia, depois de tanto suspense, discute-se finalmente esta tarde na Assembleia da República a proibição de festivais e eventos análogos, vulgo Festa do Avante. O que propõe o Governo e o que poderá sair daqui, Lia?
É verdade, na tarde em que gravamos este podcast, o Parlamento vai discutir a proposta de lei do Governo que defende que os festivais e eventos semelhantes sejam proibidos até 30 de setembro. Desde que esta proposta foi anunciada, já muita água correu por baixo da ponte. Vários festivais apressaram-se a adiar as suas edições para 2021. É o caso do Vodafone Paredes de Poura, do Nós Primavera Sound ou do RFM SOMI, que garante que terá exatamente o mesmo cartaz que teria este ano, mas no próximo ano. Outros festivais, como o Nós Alive, o Superbox Super Rock, entre outros, aguardam a decisão que sairá do debate de 14 de maio. Na proposta de lei do Governo, existe entretanto uma alínea que admite que possam ser realizados festivais desde que com lotação limitada e distanciamento social. E há também, claro, a questão da Festa do Avante. O PCP diz que não se trata exatamente de um festival de música e o próprio Primeiro-Ministro já confirmou numa entrevista que não lhe passa pela cabeça proibir.
Eu acho que...
Pedro, o que é que te parece esta questão da Festa do Avante?
A questão da Festa do Avante, eu creio que... é uma questão que tem que ser colocada à margem da questão. Para já é irrelevante se é uma festa política ou se é um festival. O que interessa aqui, neste caso, é a crise sanitária e de que forma vai evoluir até lá o tal fator R de contaminação social. Portanto, interessa, como disse bem a Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, interessa a ciência, o que interessa se é um facto político. Eu simpatizo muito com a Festa do Avante, já fiz várias festas do Avante, já encerrei várias vezes o palco 1,
uhum.
Mas nós aqui estamos perante uma situação extraordinária, que é saber que o vírus não vai evitar saltar de camarada em camarada, atendendo se o camarada é mais à esquerda ou mais... mais, enfim, liberal. E, portanto, claro que é uma questão de saúde pública e eu creio que o bom senso dita que o PCP espere para entender para onde é que vai esta situação em termos de científicos, não é? E, portanto, de acordo com a lei, aquilo que me parece é que, sim, as intervenções políticas não devem ser, não podem ser canceladas, não podem ser proibidas, mas, em todo o caso, há o bom senso que determina aqui alguma sensatez. Já agora, permita-me dizer, outro dia o PCP disse que não tinha os dados relativos à venda de bilhetes. Disse isso. E que não tinha os dados também relativos a quanta gente esteve o ano passado. É uma desculpa que o PCP sempre usou para tudo. Eu lembro-me quando foi da invasão na Hungria, não lembro, não estava lá, mas lembro-me de debates que se davam dentro do PCP, no setor intelectual do PCP, sobre a invasão da Hungria em 56 ou da Checoslováquia em 68, pelas forças da União Soviética, em que o PCP, nos anos 80, dizia que não tinha dados para se poder pronunciar. É a mesma resposta que está a dar. E acho pena, tenho pena. Tenho pena porque acho que o PCP é um partido fundamental para o equilíbrio da democracia portuguesa e tem que, de uma vez por todas, modernizar-se. E por muito respeito que eu tenha pelo Jerónimo de Sousa, eu creio que está na altura do PCP pensar em atualizar a sua liderança.
São tudo questões que vamos continuar a acompanhar no site Bonito, e às quais se junta ainda a história das regras dos concertos em espaços fechados. É possível que esses recintos possam abrir já no dia 1 de junho, com lotação limitada, muitas normas de distanciamento, distanciamento físico e higiene. Esta semana falamos com Sandra Faria, presidente da APEF, que reúne os promotores de espetáculos em Portugal, e ela revelou que a associação vai entregar ao governo um manual de boas práticas, com 16 páginas, sem querer entrar em muitos pormenores. A presidente da APEF falou em mais controlo, em mais limpeza nas salas de espetáculos e também na possibilidade de virmos, passo a citar, a rir e a chorar de máscara.
A impossibilidade de voltar aos concertos como sempre os conhecemos, pelo menos tão cedo quanto gostaríamos, e o estudo de eventos de lotação reduzida e espaçamento de segurança entre as pessoas está a ser discutido um pouco por todo o mundo e Portugal também, é claro. Isto obriga à procura imaginativa de soluções alternativas. Depois das atuações nas redes sociais durante o período de confinamento, começam agora a estudar-se novas ideias, como a dos concertos drive-in. A gigante promotora de espetáculos Live Nation, considerada a maior do mundo e que eu recordo que tem também parte do Rock in Rio, foi das primeiras a avançar com a ideia, explicando que vão testá-la durante o verão e que têm muitos planos pensados para cada mercado e para cada fase de desconfinamento. Também o dinamarquês Mads Langer avançou com um concerto para carro ver e diz que foi uma experiência diferente, apesar de mais intimista do que esperava. As pessoas eram 2.000 em 500 automóveis, segundo a informação que foi veiculada, e reagiram com buzina delas em vez de palmas e foram trocando impressões através do Zoom. Por cá, o Pedro será uma das primeiras pessoas a testar este novo formato. Como é que surgiu esta ideia do Vens de Carrinho e como é que estão a decorrer os preparativos, Pedro?
O Vens de Carrinho surgiu logo no início da pandemia. Imediatamente eu sugeri fazer drive. E depois o Luís de Matos contactou-me porque ele tem o espaço, e o espaço está preparado para, e neste momento ele está a ultimar. O Luís é um homem extraordinário, uma capacidade invulgar de empreendedorismo pessoal. Eu detesto a palavra empreendedor porque foi muito gasto. Eu retiro, fazer o que impossível, andar para trás. O Luís de Matos é uma pessoa extraordinária e um grande fazedor. Luís Fábio, em vez de falar, faz. E montou no parque de estacionamento do seu estúdio em Ancião, que é no centro do país, na zona de Coimbra, montou um palco. E, portanto, nós faremos, eu creio que é o primeiro drive-in que se faz em Portugal, de música. Uhum. Não sei se terá havido mais algum. Se eu estiver incorreto, por favor, corrijam-me. E vai ser isso. Vamos pôr os carros a saltar, vamos pôr os carros a sorrir, vamos pôr os carros a chorar. Vamos sentir-nos todos um só carro, e portanto é por isso que chama Vens de Carrinho. Pronto, que é um nome curioso aqui no Porto dos Anos, essa expressão. Ah, tu para mim Vens de Carrinho. Vocês também usam aí, não é?
Vens de Carrinho não é uma expressão que me seja totalmente desconhecida, mas
não,
acho...
não.
Sim.
É. Vais de carrinho é que tem uma conotação mais negativa, não é? Vais de carrinho.
Vais de carrinho.
Vais de carrinho, é. Vais de carrinho. Vens de carrinho, quer dizer, sabes muito, tens muita lábia. Olha, tu para mim vens de carrinho. É o que a gente devia dizer ao outro que vai lá à Assembleia da República. Dizer,
exato.
Olha, para nós vens de carrinho. Não, o espetáculo é. Os preparativos estão ótimos. Eu não sei como é que estão as vendas dos bilhetes, mas já estava praticamente esgotado. E portanto está na Ticketline e estamos, vai ser divertido. Agora, eu não sei como é que vai ser efetivamente o lado da ligação, porque bem, eu só vou estar a ver vidros, não é? Eu estou a ver vidros, nem se consegue.
Era isso que eu tinha a perguntar, o que é que tu achas que vais sentir mais falta? Se é dos aplausos, porque se os aplausos forem substituídos por buzina delas, vais ter uma reação um bocado diferente.
Pois é. Não sei, vou logo verei. Não, o que eu vou sentir mais falta, claro, é de perceber a reação das pessoas, porque tu, quando estás no palco e vês aquelas primeiras 400 ali,
não vais ver a fila da frente, não é?
Não, não tens fila da frente. Tu tens a fila da frente é um termómetro, percebes? E lá atrás aquilo, portanto, representa o que estará a passar lá atrás. E vai ser mais complicado, mas eu creio que nos vamos dar bem. E pronto, não vamos poder convidar ninguém ao palco, como às vezes fazemos, mas pronto, vai ser divertido.
E como é que, em termos de, eu sei, os bilhetes custam 50€ por automóvel, em termos de receitas, tu sentes que esta solução será um grande rombo para os artistas ou achas que é uma questão de adaptação?
Não é uma grande solução, esta não é uma grande solução, esta em particular, porque tudo depende da lotação, esta lotação não é muito grande. São cerca de 80 automóveis possíveis ali, mas atenção, nós fazemos esta experiência exatamente por ser isso que é. Vamos testar, vamos ver como é que nos sentimos nesta relação. E portanto, em termos de receita, a coisa não é brilhante. É bom para quem vai ver, que pode levar no carro da família, naturalmente, são pessoas que estão confinadas juntas, não é? Um carro leva 5 pessoas, pode levar 5 pessoas, e portanto fica a 10€ por pessoa. É bom para quem vai ver, para nós é uma experiência e portanto vamos apalpar terreno. Agora, o que eu te posso dizer é que mal anunciámos este Vens de Carrinho, houve uma série de contactos por todo o país, de entidades privadas e de entidades públicas a querer saber como é que nós estávamos a fazer isso e portanto provavelmente o Vens de Carrinho vai se alastrar a sítios maiores, não é?
E tu já pensaste noutras ideias alternativas? Porque eu acho que nos próximos meses vamos precisar de muita imaginação, não é? Portanto, já pensaste na questão dos concertos sem público, na questão dos concertos, obviamente, com menos pessoas? Como é que tu pensas que isto vai ser execuível?
Bom,
se vai?
Nós tínhamos já muitos concertos que estavam esgotados. A Sons em Trânsito está a lidar com essa... com essa realidade, alguns são cancelados, reagendados, outros foram, o piano está a tocar sozinho, vai. Alguns foram reagendados, outros foram cancelados, e portanto, em primeiro lugar, eu estou a reaprender também esta nova, a viver desta forma, quer dizer, não vou deixar, olha, outra forma que eu vou fazer é que o que a Roseta já fez em Lisboa, que é com um camião.
Sim.
Vamos fazer isso no Porto também, e nós estamos a reinventar maneiras de fazer isto, não é? Eu acho que isso é um exemplo. Eu fiz no Brasil, aqui há uns anos, o trio elétrico durante uma semana vivi na Bahia uma semana, foi uma coisa que, vou-te dizer, eu que sou agnóstico, tenho que... porque foi, era dia e noite dentro de um trio elétrico com a Ivete Sangalo, no dia seguinte com o Carlinhos Brown, depois com Chiclete com Banana, mas eu ia lá em cima e a cantar para... Aquilo passa por meio de 3 milhões de pessoas, na Bahia, durante 12 horas, foi absolutamente... Eu cheguei a Portugal com uma dor de cabeça monumental. E vamos fazer isso cá, percebes? Que é um trio elétrico, que é um camião com um PA, a andar muito devagar pelo meio da cidade, e lá no Brasil é tiro ao pé do chão. Aqui não será bem assim, mas não, anda muito, não é muito diferente, percebes? E é uma outra hipótese. E eu gostava de fazer isso estacionado, percebes? Que era, pousas o camião numa praça, onde haja uma configuração para as pessoas virem às janelas, poderem... É uma hipótese de fazer isso nas várias cidades, em várias praças. Fazes uma hora numa praça, vais, tu, imagina Setúbal, Praça Luísa Todi durante uma hora, depois na Praça não sei o quê durante mais uma hora. É uma, há muitas hipóteses. Os espetáculos fechados são espetáculos complicados para nós, uma sala meio vazia com fitas, é um bocadinho claro. Complicado, não é? Mas tudo bem, tudo se faz e, portanto, nada... Isto, apesar de tudo, não é uma tragédia, não é? É apenas uma tempestade que estamos a passar. E como toda a tempestade, vem a bonança. É tudo válido. Tudo válido dentro deste sentido natural de partilha e solidariedade comunitária. Outra coisa é também a transmissão. Eu vi esta iniciativa do Nick Cave, de 24 Hour Live, que é uma coisa muito interessante. E eu, como tenho um estúdio e tenho um canal de televisão que é o Boom TV, estou a pensar a ativar o canal que está desativo e começar a transmitir não só os DVDs que tenho ao vivo, felizmente tenho, gravados na Casa da Música, no Coliseu, em Lisboa, no Porto, aquele com os músicos do Prince também, em 96, pôr esses conteúdos, mas também fazer diretos daqui do estúdio, fazer um espetáculo daqui do estúdio. É o que tu dizes, esta reinvenção é fundamental todos os dias.
Pedro, só uma dúvida. Em palco, como é que vocês vão fazer? Quantos músicos vão estar, por exemplo, no concerto do Drive-In e vão estar distanciados entre vocês? Como é que isso funciona? Pois.
Olha, muito rapidamente, infelizmente neste concerto de Drive-In só vamos três, porque só conseguimos estar três no palco. O palco é pequeno, o palco é muito pequeno e temos que estar distantes uns dos outros, portanto só vamos conseguir ir três. Apesar disso, vamos levar, enfim, toda a tecnologia para que o espetáculo tenha o impacto que tem sempre, não é? Claro. E sim, vamos estar em distanciamento. A mim preocupa-me mais a ida e o eventual alojamento, se for necessário, percebes? Do que o espetáculo, porque o espetáculo é ao ar livre e há sempre distanciamento, não é? O que vai deixar de acontecer uma coisa, eu por acaso nunca gostei disso, devo dizer, aqui, que é os chamados meet and greet no final e as selfies. Olha, isso acabou. Inshallah.
Saltamos agora para aquele momento em que falamos do que andamos a fazer e passo novamente a palavra à Lia, que entrevistou recentemente a Manuela Azevedo e o Hélder Gonçalves dos Clã, a propósito de Véspera, o novo álbum da banda.
É verdade, os Clãs estão prestes a lançar um novo álbum chamado Véspera, como bem disseste, ele já devia ter sido em abril, portanto agora para finais de maio, e nem foi um adiamento assim muito, muito complicado. Muitas outras bandas estão a optar por mandar os discos para o outono ou depois disso. A entrevista poderá ser lida em breve no Expresso e nela falamos de um aspecto muito curioso, que é o caráter meio apocalíptico das letras deste novo disco. As canções começaram a ser escritas há 3 anos, bem longe, portanto, do momento que atravessamos agora, mas contém numerosas referências a momentos de cultura, de mudança iminente, de medo, de desgraça, de terra a tremer, o que não deixa de ser algo arrepiante até mesmo para os próprios músicos. Como é habitual, os Clã rodearam-se neste disco dos melhores colaboradores, além de Sérgio Guim, com quem dizem já comunicar por telepatia. Voltam a escrever para a banda o Samuel Lúria, a Regina Guimarães, o Arnaldo Antunes e ainda alguns recrutas novos, como a Capicua, que assina 2 belas canções. Este é também o primeiro disco dos Clã com uma formação um pouco diferente, em quase 30 anos, mas a banda de Vila do Conde continua a ser uma máquina de 6 cabeças, prontíssima para voltar à estrada, algo que, como eles nos confessaram, já têm mesmo muitas, muitas saudades. Para ser feliz.
it's not gonna rain again.
E falamos agora das nossas sugestões semanais de álbuns. Começo eu, trazendo-vos o quinto e novo disco de Perfume Genius, que tem o pomposo e dramático título Set My Heart on Fire Immediately. O que tenho a dizer logo a abrir é que o artista norte-americano não consegue fazer um álbum menor. Apesar de sentir que este Set My Heart on Fire Immediately, e eu tenho sempre dificuldade em acrescentar este Immediately no fim, não é tão redondinho e coeso quanto o antecessor No Shape, ou particularmente Too Bright, de 2014. Eu gosto de ver a forma como o Mike Hedrias brinca com ideias contrastantes e se arranja ao longo daquele que é o seu álbum mais longo até o momento. Falei com ele recentemente e confessou-me que gosta de se provocar e de não se repetir, e consegue-o, como sempre conseguiu, trazendo uma nova coordenada para este disco. O disco é atravessado por uma espécie de apropriação de ambientes americana, country, algo que ele diz ter-lhe chegado via Elvis Presley e Roy Orbison. Describe, a canção que ouvimos há pouco, tem um pouco desses novos ingredientes que trouxe para Set My Heart on Fire Immediately, mas eles sentem-se em praticamente todo o disco. As minhas canções obrigatórias do álbum editado esta sexta-feira são Jason e Your Body Changes Everything, dois momentos que, mais uma vez, comprovam a mestria da escrita de canções de Perfume Genius. Ilia, o que é que tu nos traz esta semana?
Olha, trago o disco a solo do Blake Mills, que é um músico e produtor norte-americano, nascido na Califórnia há 33 anos, mas que é mais conhecido pelo seu trabalho para os outros do que propriamente a solo. Ele já tocou ao vivo ou em estúdio com o Julian Casablancas, o Perfume Genius, a Lana Del Rey, John Legend, Fiona Apple, foi também produtor da Laura Marling, de quem temos falado por aqui várias vezes nas últimas semanas, e o seu trabalho como guitarrista é muito apreciado assim pelos geeks desse instrumento. Neste seu novo disco a solo, que se chama Mutable Set, ele propõe-se fazer uma banda sonora da dissonância emocional da vida moderna, falando sobre experiências preciosas, mas também sobre isolamento e desilusão, portanto muito atual. Não são canções muito convencionais, são mais ambientais, às vezes lembram um Patrick Watson, se ele fosse muito mais experimental, também com alguns lives de Elliot Smith. É um disco onírico que ao início parece muito discreto, mas que se vai revelando alguma magia.
E tu, Pedro, o que é que tens andado a ouvir?
Eu para já fiquei curioso, e eu estava a tentar tomar notas, fiquei curiosíssimo de ouvir os três discos que vocês anunciaram. O que é que eu tenho andado a ouvir? Olha, curiosamente, há bocado falei dos dois autores que tenho ouvido mais recentemente, que são o Dylan e o Cave. O Dylan, estou a ouvir algumas coisas interessantes do disponíveis, de coletâneas bootleg sessions, que é muito, às vezes pode ser fastidioso isso, mas não é, porque às vezes o som é mau, mas não é, são alternate takes em estúdio. Incrível a maneira como as canções dão a volta, sobretudo aquelas que depois acabaram por ser produzidas pelo Daniel Anouar, e portanto perceber como é que o Daniel Anouar, um bocadinho como o Phineas fez com a Billie Eilish, conseguiu penetrar naquele universo tão acústico e tão pessoal do Dylan, para depois o produzir para um hemisfério, digamos, proto-eletrónico. Tenho gostado de ouvir também o Nick Cave, já referi há bocado. Eu descobri no The Weeknd uma fonte de alguma luz pop. A utilização de algumas sonoridades, o 80 up-to-date, é muito interessante. E tenho ouvido coisas aleatórias que vou tentando picar e vou tentando descobrir. Há um bocado estava a falar de Patrick Watson, é um músico que eu admiro, e o Elliot Smith, naturalmente, enquanto escritor de canções, infelizmente, tragicamente desaparecido, mas sobretudo eu tento ouvir canções, não é fácil. No universo pop está cada vez mais difícil ouvir canções.
Mas já percebi que está estabilizado.
Para terminar, eu sempre ouvi e não deixei de ouvir música clássica, e ouço mesmo muito. O Meso é o canal que está permanentemente ligado em casa, às vezes passa coisas fantásticas, música medieval, música antiga, música clássica no estricto senso, e depois passa rock do Mali e portanto e jazz,
é um shuffle,
e portanto há assim umas coisas no quais eu vou mergulhando. Mas para um músico, será? Para um músico, o Egas Muniz diz uma coisa, o Egas Muniz, o nosso médico e Nobel, dizia uma coisa que eu acho extraordinária, que é o repegar de um ditado árabe, que diz: o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Isto quer dizer muito, quer dizer, em qualquer área, o músico que só sabe de música, nem de música sabe. Portanto, a mim fascina-me, para a minha área, ir naturalmente ouvir a música dos outros, como é lógico, mas ir buscar informação e motor que espolete alguma coisa dentro de mim, porque a inspiração é uma mentira, não existe. Não existe. Nós, o que existe é uma catarse de alguma coisa que já está cá dentro e que é motivada por alguma coisa que acendeu. Essa catarse que libertou. Nós somos todos cópia da cópia da cópia. E eu sou uma mistura de daquilo tudo que eu vi, desde Miles Davis ao Prince, do Springsteen ao Brel, sou uma mistura disso tudo. É uma amálgama. Mas, sobretudo, eu tenho descoberto agora, na minha motivação, no meu espoltar musical, tenho descoberto sobretudo o cinema e a literatura. No cinema, os grandes realizadores japoneses, nomeadamente o Kenzo Mizoguchi, que é um cineasta brutal dos anos 30, 40 e 50, que eu tenho visto incessantemente, é o Shakespeare do cinema. Aliás, ele é etiquetado, digamos, por uma certa... como o melhor cineasta de sempre. Ele morreu muito cedo, em 56, se não me engano. Mas é notável o cinema dele. Para dar um exemplo, e na literatura, quer dizer, eu acabei de ler agora A Criação do Mundo de Torga, um livro sublime, e estou a ler o Antigo Testamento na tradução do Frederico Lourenço. Muito difícil de ler, mas muito esclarecedor em relação a muitas coisas nossas. E eu nunca consegui ler, estás a perceber, da nossa matriz cultural. Eu nunca consegui ler o Antigo Testamento na Bíblia canónica, porque é demasiado litúrgica. Aquele não. Aquele é, às vezes, até demasiado científico. E isso tudo, só para terminar, é música. This is so.
Estamos mesmo a chegar ao fim deste posto emissor. O nosso agradecimento ao Pedro Abrunhosa, que esta tempestade se transforma em bonança, como dizias há bocado, em breve. Esteve também neste posto emissor a jornalista Lia Pereira. Eu sou o Mário Rui Vieira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Como já é hábito, terminamos com a voz do nosso convidado. Pedro, o que é que tu nos vais ler?
Olha, eu vou-te ler um poema, vou-vos ler um poema de uma poetisa ou poeta portuguesa, justamente notável, Natália Correia. Creio nos anjos que andam pelo mundo. Creio na deusa com olhos de diamantes. Creio em amores lunares com piano ao fundo. Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio no engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes. Creio que tudo é eterno num segundo. Creio num céu futuro que houve antes. Creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro. Creio na carne que enfeitiça o além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém.
Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Foi pena não termos estado todos juntos aqui na mesma sala, mas olha, é o que conseguimos fazer neste momento.
Muito obrigado.
Muito boa conversa.
Sala, todos e
muito...
de máscara.
Pois é.
Isto exato. Assim, olha.
Parecíamos o Darth Vader a falar, vários Darth Vaders a falar.